Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou receber uma participante especialíssima aqui, a Thaís, e ela vai compartilhar conosco, nada mais nada menos, com você, na verdade, como que ela conseguiu diminuir a compulsão dela, a compulsão alimentar, como que ela conseguiu vencer a procrastinação, procrastinar menos, e como que ela conseguiu ter maior disposição, ter mais energia para fazer o que quer fazer e o que precisa fazer. Você está me ouvindo bem, Thaís?
Tô.
Eu também estou
Desculpa
te ouvindo e te vendo.
a demora. Desculpa a demora na hora que eu ia entrar, meu marido resolve de me ligar que ele tinha umas questões.
Entendi. Eu estava conversando com a Marta, com o pessoal, qual foi o último dia que eles tiveram episódio de compulsão. A Marta estava falando que foi aniversário, foram docinhos e uns três drinks. Mas isso não é compulsão, não, mulher.
Isso não é compulsão, não. Isso é comer emocional. A gente confunde bastante, né, o comer emocional ou porque tá gostoso, né, com
É
compulsão.
porque eu acho que a pessoa ela interpreta que ela perdeu o controle, tipo, não deveria ter comido, coisa assim do tipo, né? E a pessoa deve acabar interpretando que ela teve um quadro de compulsão. Mas não. Quadro de compulsão a gente perde literalmente o controle do quanto come, da noção de tempo, da noção das emoções também. A pessoa meio que se perde, é como se ela entrasse num buraco negro. E aí quando ela termina de comer, ou quando às vezes o estômago está muito cheio, né? Existem uns efeitos no corpo muito fortes assim que a pessoa ganha consciência de novo, né? É muito mais forte que isso. Thaís, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Tá lá do outro lado do continente, que o Thaís está falando da França. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que o seu tempo é precioso, ainda mais um sabadão. Mas pense assim, né? Uma horinha que eu vou colocar ali, uma horinha que você pode ajudar, né? Por inspiração, por insights, por qualquer tipo assim de ajuda que você possa beneficiar hoje, quem vai assistir, tá? Então, muito obrigado por você estar aqui, pelo seu tempo. Eu sempre gosto de dar para a pessoa falar um pouco sobre ela. Então, fala seu nome, de onde você é. Deixa eu ver como é que eu anotei aqui. Se quiser falar um pouquinho de você, você pode falar. E de onde você me conheceu, para a gente começar a conversar?
Eu me chamo Thaís. Atualmente eu moro na França. E eu te conheci a partir dos episódios de podcast do Spotify. Eu maratonei praticamente. Eu acredito que eu vi todos. Talvez não os últimos, né? Mas eu acho que eu vi todos. Eu maratonei todos os episódios, eu gostei bastante. E aí eu entrei, o tratamento com você foi quando você fez, eu acho que
Eu acho que
um
foi em
projeto,
2000
né?
e 2022, foi por aí.
Sim, foi um projeto que a gente fez 30 dias pelo WhatsApp. E aí eu gostei e quis continuar fazendo acompanhamento. Principalmente porque não é com relação ao que comer, com relação à dieta, porque eu acho que a maioria das pessoas sabem que o que é bom, se comer uma bolachinha ou coisa desse tipo, não, um lanche não é bacana, mas é mais com relação aos comportamentos, os hábitos. É isso que fez uma grande diferença e que eu, por isso que eu fiquei interessada,
Legal.
porque os hábitos, né, a partir dos hábitos que a gente vai ter o resultado.
Com certeza, com certeza. Thaís, quando você me conheceu, você estava passando por algum perrengue muito grande com a sua alimentação? Você estava tendo alguma dificuldade muito grande?
Sim, né?
E fale aquilo que você se sentir confortável falar, tá? Se tiver coisa que você não se sentir confortável falar, não precisa falar, não. Fique em paz.
Sim, né? Eu sempre tive uma relação com a alimentação um pouco de compulsão mesmo, né? Não é o começo com comer, pelo menos comigo, eu começava com comer emocional, ali com chocolate, com as coisas gostosas. E depois é tudo que tem. É comida congelada, é comida na geladeira que é para esquentar, que come frio, porque é um desespero tão grande, que é o que tiver, é o que tem, é tudo. Não tem um alimento que é gostoso, é tudo mesmo, até passa mal. Para quando a dor da barriga, a dor física, ela é maior do que a dor que você sente ali no nesse episódio, né?
Tá. Pelo que você tá me
E
falando, então, normalmente tinha o gatilho. O gatilho era comer alguma coisa mais gostosinha. E aí, depois disso, é como se você tivesse arrebentado a sua. Não sei que nome podemos dar, mas é como se você tivesse ultrapassado um certo limite para sua consciência. E a partir dali, você enxergava qualquer outra coisa que você pudesse comer, como uma fuga.
sim. E aconteceu mais depois que eu mudei, né? Eu acredito que o vazio, né? A gente tem as pessoas que a gente gosta, a família por perto, e aí quando você tá longe das pessoas que você ama, esse vazio você quer preencher com comida. E a gente também tem a ideia, né? Pelo menos na minha família, os momentos de reunião eram sempre momentos reunidos com comida. Era
É, na minha também.
do. Sempre os momentos de reunião, aquele acolhimento é com comida. Então, acaba que você está ali se sentindo sozinha, deprimida, com vazio, em vez de ligar para a família, vai procurar a comida. E foi
É
aí que foi
mais
necessário
fácil, mais
realmente o
gostoso,
sim.
não precisa ficar explicando.
Sim.
É tipo isso.
E aí foi
Entendo.
esse momento que aumentou. E é bem dolorido, né, ver que você perde. Que você perde totalmente o controle. Eu sentia que era como se fosse. Olha, eu nunca tive vício em droga, ou álcool, ou coisa do tipo. Então, eu não posso dizer que é como se fosse, mas pelo menos o meu sentimento é como se eu tivesse em. Como que fala quando a pessoa tá sem consumir aquele vício por um tempo? É como se eu tivesse
Abstinência?
desesperado, abstinência. A minha sensação é como se eu estivesse em abstinência e que eu precisava desesperadamente de comer um doce, de comer algo. É tipo bem desespero. Não é tipo vontadezinha, eu tô com uma vontadezinha. Era tipo desespero mesmo. Eu preciso a qualquer custo de desespero. E aí, com o tempo, né, a gente foi trabalhando. E eu tenho como emocional hoje em dia, mas não a compulsão. Já tenho mais consciência. E também não é coisa que muda do dia para a noite, né?
É, com certeza.
Com o tempo, a gente
Compulsão.
vai criando. A gente foi criando aquele caminho neural ali de resolver os problemas, fuga, anestesia, e não é do dia para a noite que a gente consegue colocar as coisas no lugar, né? Demora.
Sim. Ainda mais pelo que você já conseguiu perceber, né? Existiram motivos que te fizeram sentir o que você sentiu e procurar comida pelo que você procurou, né?
Sim.
Então, essas ressignificações, trabalho, né? Você começou a fazer acompanhamento terapêutico também, o que é, a meu ver, fundamental em situações assim. É vital, não é nem fundamental, é vital mesmo. Então, acaba que você vai, por você, só deixar de, assim, quase não ter mais episódios de compulsão, isso quer dizer que todo aquele piloto automático, ele saiu e hoje você é muito mais consciente. Por trazer essa consciência, por trazer mais essa capacitação em si, você consegue lidar melhor com as suas emoções. E, gente, para ser sincero mesmo, tá? E não é só com a Thaís, comigo, é com qualquer um mesmo. Se você tinha algum problema com comida e você está esperando que assim você nunca mais vai ter, eu não aconselho que você tenha essa expectativa. Essa expectativa ela pode te frustrar, porque a gente é propenso a errar mesmo, tá? Eu acho que pelas minhas observações, assim, até pelo que eu leio e estudo, quanto mais expectativa a gente cria, pior fica o peso. É como se você tivesse. Imagina que você tivesse um microfone, e esse microfone tivesse a capacidade de chegar ao ouvido de todos os seres humanos do planeta Terra. E você fizesse uma promessa ali diante de todo mundo. E aí, você sabe, quando você faz uma promessa dessa para todos os seres humanos vivos no planeta Terra, o peso no seu ombro que você se cobra é muito alto. Você consegue imaginar isso? Todo mundo que está ouvindo e assistindo, e a Thaís também, né? É um peso gigantesco. Então, as expectativas, elas fazem isso conosco. Tipo, a gente fala de coisas, a gente espera coisas que, tipo, não vale a pena a gente esperar e prometer. Porque a gente sabe que a gente está passando por um processo de mudança. E nesse processo de mudança vai envolver erro, sim. Porque essa expectativa baseada no perfeito, no que eu vou, que tudo vai dar certo, isso aí é só achismo. Achismo, empolgação, tá? Em achismo e empolgação, o mundo está cheio. Mas de resultado de verdade, o mundo não está cheio. Né? Então, eu acho importante isso, porque às vezes vai ter pessoas que vão ouvir isso, vão estar tá assistindo a gente, vão, vai chegar no podcast Eu vi isso e falei, não, realmente, eu tô com expectativa de que eu não vou errar, que eu vou entrar numa, sabe, numa linha reta que vai dar tudo lindo e maravilhoso. Ou, desculpa atrapalhar seu sonho, mas não. Vamos colocar o pé no chão. É bem provável que você vá errar ainda assim. Tem coisas que eu erro até hoje, né? Agora mesmo, antes de entrar aqui, tá? Até falando uma coisa de bastidor, antes de entrar aqui. Terminei de almoçar. Eu fui dar uma espiada numa coisa que compramos. Eu não comprei, mas compraram no... essa semana biscoito, tipo biscoito recheado, é um cookie, né? Cookie da Balduco aqui, falando propaganda gratuita. E aí compraram pensando em mim e a minha mãe, né? Minha mãe comprou pra ela e pra mim. E aí, cara, interessante, porque eu falei, não vou comer, porque eu fiz uma promessa pra mim que eu não ia comer. E isso é realmente, tá? A bolacha recheada foi pra mim que eu não ia comer. E aí hoje, antes de entrar, eu fui lá dar uma espiadinha se ela ainda tava lá. Olha só como que são essas otárias, tipo, só pra ver se ela tava lá, pra olhar. E ela tava lá. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, eu não como você, vou manter minha palavra. Eu fui lá pegar uma banana, comi uma banana, tomei um pouquinho de suco e peguei a água e vim aqui fazer a live. Interessante porque assim, é claro, nesse caso eu não comi. Só que tem outras coisas que eu caio, que eu fraquejo. É que tem sempre aquela que a gente desenvolveu um porquê muito especial, né? Tem coisas que a gente desenvolveu um porquê muito especial. Por exemplo, tem mãe, tem criança pequena que, tipo, desenvolveu um porquê tão especial que prometeu que não queria deixar faltar comida em casa. Então a mãe fez essa promessa muito especial para ela. E de fato, se for um domingo, ela tá chovendo, ela tá doente, precisar sair para colocar comida dentro de casa perante a promessa que ela fez, ela vai. Você pode ter certeza. Se esse porquê é especial para ela, ela faz. Ela faz. Então, todo mundo tem aquele seu porquê especial. Mas no emagrecimento em si, não é comum a gente ter porquê especial. Normalmente, o emagrecimento a gente tende a enxergar só para a gente se livrar daquela dor de se ver no espelho ou na roupa e não se reconhecer mais. Então, a gente vê que não gosta, quer se livrar daquela dor, daquele desconforto, mas isso não é um porquê especial. Isso é um porquê normalmente que a gente pode abafar, procrastinar, jogar debaixo do pano, né? Às vezes passa 1, 2, 5, 10 anos, às vezes a vida inteira, a pessoa ela vai até o último dia de vida dela, com aquela intenção dentro da cabeça dela de mudar, mas ela nunca toma coragem. Por quê? Porque às vezes essas coisas não têm um porquê especial para a pessoa. E por que eu estou falando isso? Por conta da gente não criar expectativas ilusórias, da gente não criar porquês ilusórios, porque vai haver erro sim. Vai haver erro sim. Você erra até hoje, não erra, Thaís?
Erro sim, eu ainda tenho. Semana passada eu tive
Assim,
que me
erra, a
arrumar.
gente está falando português, claro, né? Porque eu não vejo como erro. Faz parte do processo, mas enfim, só para o pessoal entender.
Erro sim, semana passada eu tive ainda com meio emocional. Eu não tava com fome e eu comi, mas eu fico feliz de eu não ter. Eu foco no meu progresso, né? E também eu lembro que um dia você me recomendou os vídeos da monja. Esqueci o nome da monja.
Monja Coen.
Sim, e um dos vídeos dela, ela fala que a gente não aprende errando, né? A gente aprende corrigindo os erros. E é isso, né? A gente vai errar, com certeza. A gente é humano, a gente vai errar. Só que aí cada vez que a gente errar, dói, né? Dói olhar para o erro. Mas faz parte, né? Tem que olhar e ver e corrigir. Então a gente vai continuar errando. Não adianta, ah, eu errei, eu vou chorar, eu
É.
vou desistir, porque faz parte errar. E aí o negócio é mais corrigir o erro. Ou eu te mando áudio, peço ajuda.
Sim, tá certo. Certíssimo.
Mando áudio. Eu te mando áudio para mim mesma, né? Eu escuto mais tarde, eu vejo
Isso é
quão
muito
absurdo
bom.
foram os pensamentos, né, na hora. Porque sempre tem o pensamento ali, né, que te convence a gente acha que eu não penso, mas sempre tem o pensamento, né? Por que eu comi, né? O que que aconteceu? E na hora que a gente escuta, depois a gente vê que é muito absurdo, que não tem cabimento. E a gente fica mais esperto para a próxima, né?
Deixa eu só explicar, assim, por que a Thaís faz isso? Porque para ela era um caso de compulsão alimentar, tá? Como eu estava falando antes, no começo da live, e provavelmente isso vai virar um podcast também, a compulsão noção, ela tira a consciência da pessoa. Literalmente, ela perde a consciência. Ela tá num piloto automático, ela perde a noção. Então, isso que ela falou de, tipo, mandar um áudio pra mim, gravar um áudio pra ela, depois ouvir esse áudio, são estratégias pra, tipo, mostrar os níveis de consciência que ela transita. Pra ver o que ela tava enxergando, o que ela tava pensando, o que ela tava mirando, o que ela tava sentindo. E aí ela consegue ter uma, digamos assim, um retrospecto geral do dia, da semana dela. Ela consegue, às vezes, traçar padrões. Tipo, sempre quando eu discuto com tal pessoa, eu tendo a agir assim. Ela começa a perceber padrões. E aí fica mais fácil justamente o quê? O que ela estava falando agora, de corrigir erro. Porque senão você fica sempre caindo naquele mesmo buraco. Aquele mesmo buraco. Quando você traça e você percebe esses padrões, aí já começa a mudar a história. Porque você tem a condição, por exemplo, de se prevenir de aquilo que você errou daquela vez não acontecer de novo. Né? Porque você aprendeu com aquela ocasião, com as observações, mas não é todo mundo que precisa fazer isso, tá? É importante deixar isso claro, porque isso aqui é um tipo de estratégia interessante para quem tende a perder a consciência. Não perder consciência de desmaiar, tá? Perder consciência de comportamento. A pessoa, ela perde a noção de tempo, do que ela está pensando, sentindo. É como se fosse uma fuga mesmo, uma fuga bem aprofundada que a pessoa, ela perde essas coisas. Thaís, quando você estava lá passando pelo que você estava passando, o que foi o evento, se teve um evento, não sei, qual foi o evento, qual foi o que de fato te estimulou a falar, eu vou procurar para agendar uma consulta com o Rafael? Teve alguma coisa que estimulou?
Então, a consulta foi mais que quando eu vi que não se tratava realmente
uma abordagem convencional,
que se tratava mais de comportamento, eu fui pesquisar, porque eu sou curiosa. Aí eu adoro fazer esporte desde sempre, e aí eu tava procurando podcast para eu ir ouvindo, né, enquanto eu corro, enquanto eu tô na academia, e aí eu encontrei seus podcasts, e aí eu ouvi vários, né, eu maratonei, e aí depois eu comecei a seguir no Instagram, e aí foi que eu participei, né, do grupo, e eu conheci um pouco mais seu trabalho e vi que correspondia ao que eu buscava, e aí eu acreditei, e aí a gente começou o trabalho.
Legal, então você sentia aquelas dificuldades com comida, você... Por ter essa conexão com o esporte, você ouvia podcast, você me achou, começou a ouvir, participou do nosso grupo, deu uma experiência com o meu método, e aí você viu que fazia sentido para o que você estava precisando e buscando, e decidiu marcar.
Sim, foi isso.
Entendi, legal. Naquela época, o que você considera que... É que eu tô olhando aqui, eu tenho umas colinhas, né, para guiar a nossa conversa. Naquela época, o que você acha que mais te impedia de ter progressos? O que mais travava você? Eram os episódios de compulsão, era mais desculpas que você se dava, por exemplo, era uma rotina descabelada, totalmente sem pé nem cabeça, o que era, na sua opinião?
Olha, eu acho que... Ixi, é complicado. Eu acho que a relação com o sono, ela ajudou bastante, mas eu não tinha ideia que era isso. E a procrastinação também, porque o fato de procrastinando, tenho algo para fazer. E aí eu procrastinava. E aí isso me gerava uma tensão, um desconforto, que ia acumulando. E aí chegava uma hora que explode. E aí explode, desconta do jeito
como
mais fácil.
Como se fosse uma cobrança, que você fosse cobrando, e aquilo ia ficar travado.
Tenho que fazer, mas, é chato, vou empurrando. Só que a responsabilidade está ali, né? Tem que fazer. E aí vai acumulando aquela tensão, chega uma hora que explode, e aí o caminho mais fácil, né, o caminho neural mais fácil que tá ali é contar na comida. E aí, melhorando isso indiretamente ajudou bastante. É, que uma coisa que a gente pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, mas pior que tem. E o sono também. Porque...
Mas o que você considera que era o digamos assim... A barreira principal que estava te impedindo de ter progresso e resultado era a procrastinação. Você acredita? Você estava deixando para depois, dando desculpa, foi isso?
Eu acho que foi a procrastinação e também a organização ali do dia para poder dormir no horário, porque eu acho que o sono também ele faz muita diferença, né?
Uhum.
Faz muita diferença.
Então você tinha uma rotina, principalmente noturna, mais bagunçada.
Sim, e também pausas no dia, né? Para poder respirar, para poder meditar, para poder acalmar um pouco e aí não chegar o momento que eu exploda, né? Porque esse momento que, se deixar chegar nesse momento que a pessoa ela perde o racional, aí é mais complicado de conseguir trazer de volta. É mais fácil ter uma vida ali equilibrada, tudo certinho, que não chega nesse ponto de ficar estressado e procurar uma fuga.
Acho legal você trazer isso, porque assim, procrastinação, né? Às vezes a pessoa pode estar ouvindo a gente achando que o procrastinar é algo que, tipo, ela pode realmente acreditar que uma hora vai dar certo. Isso pode acontecer? Pode. Não vou mentir, pode. Mas a chance disso acontecer por conta própria, né, é baixíssima, né? A procrastinação, literalmente, a gente cria uma história na nossa cabeça que nos convence, né? A gente tem todo um jeito de nos convencer, até porque a nossa mente conhece nós mesmos, né? As nossas fraquezas, nosso ponto fraco, aquilo que a gente quer ouvir. E a nossa consciência não, mas ali o nosso, principalmente voltado pelo ego, a gente começa a criar essas histórias de procrastinar, de jogar para depois, tudo mais. É, pelo que você está dizendo, provável que você havia também um comodismo, né? Comodismo junto de uma procrastinação, onde você não estava aberta à mudança, a sua rotina talvez estava muito bagunçada, principalmente noturna, igual você falou. Então, se você não está dormindo bem, você não acorda bem, a disposição fica baixa, e isso favorece com que você procrastine mais. Talvez eu esteja agora descrevendo muita gente, que isso aqui realmente descreve muita gente. Pessoas que não cuidam da sua rotina, deixam ela total, piloto automático, não dormem bem, por não dormir bem, acordam no outro dia repetindo. Então, ela nunca vai conseguir sair dessa roda dos ratos sem ela literalmente mudar a rotina dela. Ela fala um chega, né? Então, pode haver um chega ali onde, não, eu vou começar a modificar minha rotina noturna para que eu durma melhor e para que eu comece a acordar com um pouco mais de disposição e energia, para que eu consiga iniciar, por exemplo, hábitos melhores. Porque às vezes a pessoa fica esperando como um conto de fadas mesmo, conto de sereia. Que, tipo, vai ter um dia onde vai surgir tempo, vai surgir disposição, as coisas vão acontecer. E não vai. Não é assim, tá? Desculpa eu... às vezes arruinar a sua expectativa, arruinar a ilusão que você está criando, mas eu preciso te falar o que é a verdade. Você só vai conseguir mudar isso colocando a mão na massa. Tá? Isso é para qualquer pessoa, para mim, para a Thaís. Quando a gente decide, e tem sempre um começo, perceba que eu falei, você não começa tendo todos os hábitos saudáveis do mundo, você não começa já dormindo maravilhosamente bem, você não começa fazendo nada perfeito, você simplesmente começa. Né? Você lembra? Lembra quando a gente começou a trabalhar, qual foi uma das coisas que a gente começou, que mais fez diferença para você? Lá no começo. O que você lembra que mais fez diferença, que você sentiu uma diferença bem bacana? Você poderia compartilhar?
Só voltando na parte da procrastinação, o perfeccionismo também, ele é complicado, né? Porque a gente fica procrastinando porque a gente quer fazer algo perfeito, né? Ou com desculpa de que vou, na hora que der para ser perfeito, vou fazer e... É mais uma desculpa, né, para poder procrastinar. Eu acho que o primeiro encontro nosso, a gente foi conversando, né, sobre várias coisas, e eu lembro que eu falava, nossa, às vezes eu me sinto mal de me priorizar, porque eu sinto que eu tô sendo egoísta. Eu sinto que eu tô sendo egoísta se eu tô me priorizando. Então, assim, se eu priorizo a minha vida, né, a minha organização, uma rotina saudável, né, se eu priorizo isso e deixo de lado, às vezes, algumas coisas ou pro meu marido ou para as pessoas assim, na minha volta mesmo, né, ou se eu faço escolhas pensando em mim, por exemplo, dizer não a algo que eu não tô afim, ou dizer não a algo que eu não tô afim de comer, ou ir a algum local que eu não quero, eu pensava que era egoísmo. E aí foi que a gente conversando, você me falou, né, que não é egoísmo, né, que eu sou a heroína da minha vida, e que isso é eu me priorizar, eu me dar valor, e eu acho que isso fez uma grande diferença, porque a partir desse momento... mudou a minha visão, né? Às vezes doía dizer não para alguma coisa, porque eu tava, me sentia egoísta, me sentia ruim. E aí depois eu fiquei aliviada, tipo, tô dizendo não, mas eu tô dizendo sim para mim, né? Eu tô fazendo algo que é importante para mim. E mesmo a expectativa do outro, né? Às vezes a gente abre mão de alguma coisa para fazer para o outro, e às vezes a gente espera algo em troca. E aí, nesse caso, onde eu me valorizo, quando eu faço algo para o outro, eu não espero nada em troca, porque eu faço algo para o outro porque está me fazendo bem para mim. Então, dependente se a pessoa reconhece ou não, isso aí é problema dela, porque eu sei o quanto que eu coloquei ali de carinho, ou eu sei o que depende de mim. Então, acho que isso de enxergar bem que não é egoísmo fez uma grande diferença para eu poder ter as minhas escolhas, para poder continuar, né, me priorizando ao longo do acompanhamento. Porque a gente tem que se priorizar. É
Muito bom.
organização, é várias coisas. E que se a gente não se priorizar, é complicado. É complicado de conseguir.
O que você estava dizendo é que, assim, muitas mulheres, eu diria que quase todas, tá? Pelo menos no Brasil, posso falar isso, foram criadas para serem as boazinhas, né? As mulheres do lar, que faz tudo. Então, assim, é pela criação, pela criação. A gente enfrenta choque de geração, né? Se a gente for analisar, por exemplo, a geração dos bisavós para os avós, houve um choque menor, talvez, não sei, a gente não estava lá para saber, né? Mas aí dos avós para os pais houve um choque, e dos pais conosco houve um choque, é bem provável de nós, para nossos filhos, também vai haver um certo choque. Porque são momentos diferentes, em momentos diferentes, são pessoas diferentes, às vezes costumes diferentes, visões diferentes. Poxa, na época, provavelmente, da minha avó, mulher ainda não era aceita no mercado de trabalho. Olha que coisa completamente diferente do que é hoje, né? Então, naquela época, era comum que você criar uma mulher para ser dona de casa. E é aquela mulher que faz tudo, que ajuda em tudo. E isso, sem a gente filtrar e parar para pensar se faz sentido ainda isso, a gente deixa isso perpetuar e a gente passa de geração em geração. E a gente vai criando mulheres frustradas. Que às vezes, isso afeta em tudo, tá? A gente está falando aqui de comida, de saúde, mas só você parar para pensar em relacionamento, isso afeta demais. Por exemplo, já tem psicólogo, assim, é que eu já ouvi falarem nessa linha de raciocínio e para mim faz total sentido. De que quando você é essa boazinha, você faz de tudo, você vai atrair homem que está buscando isso. Alguém que quer montar nas suas costas. Entendeu? Porque um atrai o outro, querendo ou não. O comportamento que um está buscando, vendo o outro. Gostou, atrai. E depois a mulher não sabe como que, tipo, meu marido não ajuda em nada, meu marido não valoriza, nossa, não me valoriza mais e por aí vai. Então, tipo, essa questão de criar a mulher para ser a boazinha afeta em tudo. Afeta em tudo mesmo. E aí, quanto antes a gente parar para pensar, né, de tipo, o que que eu quero para mim de verdade? O que que faz sentido na minha vida de verdade? Pensando eu, Rafael, pensando eu, Thaís. Pensando eu, Felipe, Silvia e por aí vai. Quando eu decido pensar por mim, eu começo a julgar as coisas, elencar as coisas perante os meus valores. Não perante o que esperam de mim ou me falaram mil e umas vezes na minha orelha repetindo para que eu fizesse. Porque lembre-se, seus pais não fizeram isso por sacanagem com você, se criaram você assim, fizeram porque foram criados assim. Eles achavam que era o certo assim. Só que eu disse. As gerações mudam, os tempos são outros. E aí, quando a gente começa a trazer mais valor para cada vida, para cada sonho, para cada destino, né? Para cada olhar, para cada sorriso, né? Aí as coisas começam a ficar mais individuais e mais importantes. Antigamente, muitas mulheres falavam que a razão delas era só que a família dela ficasse bem. Eu entendo, isso é nobre, isso é bonito. Só que muitas mulheres assim morriam frustradas. Iam para os seus últimos dias de vida frustradas porque não viviam sonhos, coisas que elas queriam. E são coisas que a gente precisa começar a pensar. Porque hoje a gente tem a oportunidade e o mundo para a gente viver isso. Às vezes a mulher ela quer criar um negócio dela, às vezes ela quer entrar numa empresa muito importante para ela, às vezes ela quer participar de um movimento, de uma ONG muito importante. E se ela fica baseado só no que ela aprendeu na família dela, fica complicado. Porque às vezes na família dela aquilo ali vai ser visto como o quê? Você falou agora há pouco. Egoísmo. Futilidade, perda de tempo, trairagem com a sua família, e por aí vai. né? Então, eu acho muito bonito esse seu movimento, assim como de outras meninas também. É, eu não sou mulher, né, mas trabalho muito com mulher, então eu vejo muito isso. É, mas eu acho muito bonito esse movimento de vocês começarem a questionar essas coisas. Não ficar aceitando mais no piloto automático, né? Isso é para qualquer coisa mesmo, né? Eu aprendi coisas valiosíssimas com a minha família, mas tiveram coisas que eu aprendi a filtrar também, a questionar, a olhar a coisa e falar: ah, não, isso aqui não vai me levar para um bom caminho, não. Isso aqui vai me levar para um caminho que eu vou sofrer bastante. E aí eu percebia e mudava a rota perante o que eu podia naquela situação, né? Que eu tinha aprendido, meus valores e tudo mais. É importante a gente questionar. Quem aceita tudo de cabeça baixa vai viver a vida que tem para viver, digamos assim. Não é aquela vida que a pessoa escolhe. Ela vai ter que aprender a lidar com o que aparece diante dela. Às vezes são coisas que ela não gosta de forma alguma, mas foi ela que criou, que ela não soube filtrar, né? Ela não soube questionar. Isso envolve muita coisa, inclusive o ganho de peso. Quantas e quantas mulheres, por exemplo, não se reconhecem mais no espelho, às vezes estão obesas. Por quê? Porque viveram assim. E se deixaram levar por esse tipo de crença. Hora que vai ser mãe, hora que vai ser a mulher da família, é aquela doadora de tudo. Doa tempo, doa energia, doa tudo. E ela se esquece, fica no limbo. E aí, quando você fica no limbo, é óbvio que você vai ficar para trás. É óbvio que sua saúde vai pagar preço, sua autoestima vai pagar preço. Às vezes, sonhos seus pagam preço. Às vezes, emprego seu paga o preço. Às vezes, você estava num emprego que você curtia tanto, ou nem precisava curtir assim, mas era bom para você de alguma maneira, e de um dia para a noite você é despedida, você nem sabe por quê. E às vezes, até as pessoas lá, chefe seu, não te reconhecia mais. Por quê? Porque você é mais mãe, dona de casa, do que necessariamente um profissional, uma mulher, né? E a gente precisa pensar nisso. Tipo, será que eu estou sendo mais mãe? Será que a minha vida respira só mãe, só maternidade? Não estou falando nada contra a paternidade, tá? Estou falando que a gente precisa filtrar, pensar. Porque às vezes a pessoa que vai ser só mãe, só mãe, só mãe, ela vai ter uma vida só de mãe. Então não adianta ela reclamar do corpo. Porque ela está deixando de lado a versão feminina dela. Ela está pensando só na doação, só no lado materno. E é importante a gente desenvolver um meio de carregar esses não sei como chamar, mas fincar muito bem esses pilares que são importantes na sua vida. Se você é um profissional, trabalha no mercado de trabalho, você precisa cuidar disso. Se você quer ser uma mulher sempre bem com você, se sente cuidada, valorizada, você tem que cuidar disso. Se você quer ser uma mãe incrível no modo que você pode ser, você precisa cuidar disso. Assim como o homem também. Lado do homem, ser pai, profissional, esposo, amigo e por aí vai. Temos que cuidar disso. Mas o problema está onde? Na supervalorização de um desses valores. Perdão, de um desses papéis. Que normalmente é desencadeado, isso é desencadeado pela criação. Então tem criação que a pessoa vai supervalorizar o trabalho. E aí desenvolve aquele profissional ou aquela profissional que é tudo para o trabalho. Paga o preço da saúde de tudo para o trabalho. Vão ter aqueles ou aquelas que é para o lar. Para o lar é muito mais comum a mulher do que o homem, né? O trabalho é os dois, hoje em dia. Então, essa supervalorização que é o problema. É que a pessoa ela perde, ela deixa de alimentar tudo que ela é e só alimenta aquele papel ali. E aí, quando ela só alimenta aquele papel ali, claro que os outros vão desnutrir, né? Podemos dizer assim. Parabéns por isso, Thaís, tá? Eu sei que não é fácil. E provavelmente você teve uma criação, às vezes, muito fixada em alguns valores, e questionar eles causa hoje uma maior liberdade para você. Coisa que você filtra, né? Tipo, tem coisa que meu pai e minha mãe ensinou que é fantástico. Eu uso até hoje, né? E vou usar pro resto da vida. E vai ter coisa que você vai perceber que, tipo, isso talvez não. Isso talvez possa trazer problemas para mim, para minha família, e por aí vai. Faz sentido isso para você?
Sim, faz totalmente sentido.
Deixa eu ver outra coisinha aqui. Ah, quais eram as suas principais dificuldades quando a gente começou a trabalhar? Quais eram as dificuldades que você mais pode citar que você tinha? Perfeccionismo? Sei que você já meio que falou aí.
Sim, o perfeccionismo, né? As três maiores dificuldades, eu acho que, primeiro, é o que a gente já falou, né? Foi da procrastinação. Que era ligado ao perfeccionismo, porque é aquela espera do momento perfeito para poder fazer algo, e aí a gente vai procrastinando, procrastinando, até que a gente não faz, não dá para fazer. A dificuldade também no início foi o sono, né? Porque eu achava que eu era uma pessoa noturna. Porque então, até como época de escola, faculdade...
Você falou agora, eu lembrei, verdade. Verdade.
É, época de faculdade, né? A gente dormia, eu dormia muito, até muito tarde, estudando, porque era um momento onde tinha menos barulho, onde eu conseguia me concentrar mais. E aí eu achava que eu era noturna. E aí a gente foi trabalhando, né? E eu vi que eu não sou noturna. E fez uma grande diferença, né? É, inclusive porque eu tenho eu passei a atividade física para a parte da manhã. O horário do almoço, mas eu prefiro a parte da manhã, porque eu fico muito ligada. E aí, se eu fizer à noite, eu vou dormir muito tarde. E mesmo ligado à alimentação, né, a gente tinha visto os horários, né, que eu tinha que eu atacava a geladeira, né, entre aspas, e era sempre 23 horas, ou voltando do trabalho, ou direto às 23 horas, porque às vezes aquele sentimento, nossa, não tive um prazer no meu dia, né? Vou buscar um prazer na comida. Então, ou o cansaço mesmo, né? De estar ali acordada até tarde, e aquele cansaço te faz, né, querer buscar um conforto e um descanso, né? Organizar, né? Fazer a higiene do sono, né? Que é o trabalho completo, né? Higiene do sono. E mesmo a parte da manhã, né, a rotina de levantar, fez grande diferença. No início foi difícil, né, porque mudar pessoa habituada a dormir bem tarde, se habituar a dormir mais cedo, não é fácil, mas é com o tempo, é pouquinho a pouquinho, né, e para mim fez muita diferença. Fez muita diferença, assim, mesmo ligado indiretamente, indiretamente, né, durante o dia veio uma diferença na alimentação, mas diretamente também porque era um horário onde eu tinha o hábito de ir abrir na geladeira, porque eu tava cansada, em vez de estar dormindo, eu tava procurando comida. Então, diretamente também fez muita diferença.
Nós estamos falando de relógio biológico, né? Ciclo circadiano. E isso é comum mesmo, tem pessoas que sim. E às vezes pode ser que seja, viu, Thaís? Às vezes você poderia ser necessariamente noturna naquela época. Só que é possível a gente fazer uma mudança no nosso relógio biológico, né? Eu era uma pessoa absolutamente noturna, hoje não sou mais, né? Hoje eu funciono melhor no período da manhã, de fato. E era a minha meta, porque eu, na época que eu estava saindo da faculdade, ali no mestrado, eu comecei a... Foi, na verdade, da saída para a faculdade para começar o mestrado. Eu comecei a ver os professores, naquela época, né, eu tinha ainda uma meta ali baseada nessa vida acadêmica, depois eu desiludi, mas eu tinha, e eu ficava olhando os professores assim e falava, cara, se eu ter ainda um perfil noturno como esse, eu não vou render nas aulas, porque eu sempre ficava acordado muito para estudar, fazer as coisas, e nas aulas eu ficava sonolento, não rendia tão bem nas aulas, né? Eu rendia muito melhor estudando depois, ou ali no período das 3 da tarde para frente, aquelas aulas ali, assim, mais ou menos no final do dia, que o meu era integral, né, de manhã e tarde. Então, aquelas aulas ali ou próximo do almoço, antes do almoço, das 10 horas até o meio-dia, e ali depois das 3 horas para frente, era onde eu conseguia ter um pouquinho de melhor rendimento, né? Eu comecei a olhar para frente e pensar, cara, daqui 1, 2, 3 anos, se eu não mudar isso, eu não vou ser um bom professor, um bom pesquisador, não. Não vou render. Porque à noite as coisas não funcionam, só eu que funciono, eu preciso me adequar às coisas. Pensei comigo, né? E foi onde que eu comecei lá eu comecei mesmo a tatear as pequenas coisas para começar a ter uma vida um pouco mais diurna e menos noturna. Mas foi depois de 2017 para frente mesmo, isso que eu estava falando antes, ali em 2013, 2014, lá para 2017, 18 mais ou menos, que eu comecei a focar em melhorar a minha rotina mesmo. Acho que foi naquela época, inclusive, que deu aquele boom do livro Milagre da Manhã, lembra aquele livro?
Eu tenho ele no meu Kindle, mas eu ainda não li, tá?
Pois é.
Inclusive, tem uma lista de livros que eu leio e eu vou começar a ler ele.
E assim, é porque uma das coisas que a gente falou aqui é sobre a disposição, né? A disposição, a gente precisa analisar ela muito bem. Se a pessoa ela vai trabalhar mais à noite, ela precisa realmente ter um desempenho legal à noite, concorda? Porque ela trabalha à noite. Mas se a pessoa ela trabalha durante o período normal, assim, de expediente, né? Período durante o dia, não faz sentido essa pessoa ter o melhor desempenho à noite. Sim, fazer sentido até faz, mas ela vai ter mais dificuldade em relação a outras pessoas. Então pode ser que isso traga mais dificuldade para ela em produzir mais, em ser promovida, por exemplo, né? Coisa do tipo. Então faz sentido a pessoa, em situações assim, ela começar a modificar o relógio biológico dela, para justamente ela conseguir ter o quê? Mais disposição. Porque se ela tem mais disposição durante o dia, ela funciona melhor, ela rende melhor, ela produz melhor, ela sofre menos, ela tende a dormir mais cedo, que foi uma das coisas que a gente percebeu, que você citou aí, né? É muito importante a gente perceber mesmo de, cara, meus comportamentos com comida acontecem, tem um padrão de horário entre eles? Inclusive, quem está assistindo a gente agora, quem vai assistir depois, quem vai ouvir o podcast, eu quero que você se faça essa pergunta, tá? Perceba se existe um padrão. Existe um padrão nos seus comportamentos com a comida? Às vezes é muito provável que você descubra que sim. Pode ser que não, mas é muito provável que você descubra que sim. Descobrir que talvez, né, Rafael, todo sábado à noite, todo sábado das 5 horas para frente, eu entro no completo piloto automático estilo happy hour. Que eu vou, ou que eu vou mesmo, assim, comendo, bebendo. Então, às vezes você vai conseguir enxergar padrões. Quando a gente enxerga padrão, fica mais fácil a gente criar uma estratégia para mudar aquele padrão, né? Porque você não vai conseguir ter um emagrecimento sustentável se manter aquele mesmo padrão, né? Acho que é óbvio isso para todo mundo. Se eu mantenho aquele mesmo padrão, isso vai estar me impedindo, né, de emagrecer de maneira sustentável. E vamos lembrar que disposição afeta a procrastinação, como a gente está falando antes, né? Então, se eu tenho melhor energia e disposição, eu procrastino menos, né? Então eu realizo mais, eu faço mais, eu tenho mais iniciativa com as coisas. Às vezes uma simples iniciativa de você vencer uma desculpa de não ir para academia, por exemplo, e você vai, porque você está com melhor disposição e energia, ou simplesmente porque você dormiu bem, né? Então cuidar do sono é um dos elementos principais, né? Sono, mastigação, né? São coisas assim muito importantes, exercício físico, claro, mas são coisas muito importantes para a gente desenvolver um emagrecimento sustentável, né? Sem dúvida alguma. O que que você fez? Você falou aí que você citou. Mudou a sua rotina para mudar o relógio biológico, né? Você colocou alguns limites? Limites em relação a vontades, consumo. Normalmente, limites é uma coisa que ajuda muito a gente criar consciência e respeitar, né? Você criou alguns limites? Se você criou, você poderia citar algum?
Sim, eu criei vários limites, por exemplo, limites com relação às redes sociais tem um aplicativo na que a gente pode colocar uma quantidade de tempo. Inclusive hoje eu tirei por causa da live, né? Senão ele corta, né? Na hora ele corta, fecha, e se eu quiser mudar, eu tenho que ir lá, né, ajustar. Então foi limite com relação às redes sociais. Com a alimentação, eu já tenho. Eu não gosto muito de falar. Com a alimentação, já não gosto muito de limite mesmo, mas é mais com relação o que a gente combinou, né? No, não, não é limite, é um combinado. É o combinado, por exemplo, né? Uma das coisas que a gente combinou é que eu pego a quantidade de refeições que eu tenho na semana, né? E eu divido 90% ali para ter a quantidade que eu posso abrir uma exceção, incluir, mas assim, uma exceção consciente, mas é um combinado comigo
Famosa
mesmo, né?
regra 90-10, né?
Isso. E aí é um combinado comigo mesmo, né? Eu tenho um aniversário essa semana, então eu vou comer um bolinho, um pedaço pequeno de bolinho. Eu não gosto muito de brigadeiro, então não ligo tanto, então não vou comer brigadeiro, mas eu gosto de um salgadinho, então vou comer uma certa quantidade. É mais um combinado. Não é realmente. Eu não diria que seria limite. Mas aí já é mais um combinado. O limite mesmo que eu coloquei foi com relação às redes sociais, para poder dormir também, né? Um limite ali para poder desligar tudo, porque a luz, ela me atrapalha muito. A luz da câmera, né? Ela me atrapalha muito. Então, ali, um certo horário, limite também de tirar as telinhas, né? Para acordar também, o limite do eu não vou.
eu toco uma vez, né? E aí eu deixo tocar a segunda vez, que é o tempo que eu levo ali para poder levantar, conversar um pouco comigo mesma, né? Que aí dá 10 minutinhos, e aí é um tempinho de reflexão. E aí o limite também levanta, porque senão o despertador ele vai tocar 30 minutos, é 30 minutos ali procrastinando. Então, é aquela regrinha do 1, 2, 3, levanta, né? Mas foram esses limites, limites para dormir, né? A hora de dormir, limite no horário de levantar, esse combinado com a alimentação também, né? Eu como o que eu quero, mas é ali com equilíbrio. E é o equilíbrio que me deixa ali, que é bom para minha saúde, que é mesmo bom para o meu mental, né? Que eu não me sinto mal. Porque se você vai e come ali com emocionalmente, sem ter combinado, mesmo que não seja uma porção pequena, mas mesmo que seja uma porção pequena, você não se sente bem porque você não combinou, você agiu por impulso, né? Foi uma. Você não estava ali no comando, né? Eu não diria controle, mas você não estava ali no comando. E isso para mim é frustrante.
Pra
Eu
qualquer
acho que foi.
pessoa, na verdade, né?
Sim.
Qualquer pessoa.
Sim,
Isso
aí quando é
tudo que você está
combinado,
falando,
né?
só queria reforçar que tudo que você está falando, a importância disso é a gente começar a. Porque a gente desacostumou a ter valor naquilo que a gente fala, naquilo que a gente propõe, naquilo que a gente combina. A gente se acostumou. Tipo, muitas vezes são coisas, principalmente as coisas que ninguém vê, só você vê. Então. Eu falo que eu vou acordar amanhã em pleno domingo e vou fazer uma caminhada. Você falou isso para você não falou isso para ninguém. Se você acordou muito cansada e tudo, é muito fácil você falar que você não vai porque você tá cansado, você quer dormir mais um pouco. Né? E a gente vai acostumando a quê? A não valorizar a nossa palavra. Então, aquilo que a gente começa a propor, pensar, sonhar, cogitar, a gente não valoriza. Se a gente não valoriza, a gente não tem a base, que é o quê? O suporte nosso. Se eu não tenho um suporte meu, eu começo no passar dos dias, semanas, anos a não confiar mais em mim. Eu começo inclusive a ser uma pessoa mais desanimada, depressiva. Por quê? Porque eu não confio mais em mim. Não acredito mais em mim. De tanto que eu menti para mim, de tanto que eu falei que ia fazer uma coisa e não fiz, de tanto que outras coisas eu permiti serem mais fortes do que eu havia escolhido, do que eu havia prometido. Seria bem diferente, né? Por isso que tem até algumas estratégias de pessoas que, quando você quer que uma coisa realmente aconteça, é importante que você prometa sobre ela para um número bacana de pessoas e pessoas que você realmente se importa. Ou pessoas que, de alguma maneira, te causam desconforto, né? Então, por exemplo, vamos pensar pessoas que estão na faculdade. As pessoas que estão na faculdade podem fazer promessa para um professor que é meio carrasco, professor que pega no pé, então é uma pessoa que te causa um desconforto. Isso força a pessoa a o quê? Cumprir a palavra dela. Isso pode ser bom em um certo momento. Eu não vejo isso como assim, bom para o resto da vida, né? Porque senão a pessoa fica dependendo dos outros para tipo forçar ela para causar esse desconforto. A gente precisa se acostumar a ser autossuficiente, né? A olhar para nossa palavra, valorizar ela. E quando eu digo isso, eu não estou falando para você nunca errar, reforçando que a gente começou a live falando, né? E você vai fraquejar sim, só que o mais importante é você voltar sempre retomando, como você usou agora a palavra, né? Retomando o comando, retomando a consciência, retomando a responsabilidade. Então, os acordos, os limites que a gente faz com os nossos hábitos, com a nossa alimentação, dos princípios que está por trás disso é a valorização da palavra. E a valorização da palavra é uma das coisas que mais influencia na autoestima de alguém. Então, tem gente que vive a vida inteira correndo atrás de um corpo. Ela pode até conseguir esse corpo, mas nunca consegue a autoestima que ela estava esperando ter. Porque às vezes ela não se apoiava, ela não confiava em si, ela sempre se via como uma pessoa inferior de alguma maneira, prometia uma coisa e não cumpria, falava uma coisa para si, digamos assim, mudava de ideia, né, desvalorizava. Então a autoestima da pessoa, ela fica para baixo. Por mais que o corpo dela, ela alcance um corpo que ela queria. Que ela vai alcançar o corpo, mas o vazio existencial ainda fica, né? Ela precisa preencher esse vazio. E esse vazio normalmente está muito relacionado ao que ela pensa de si, né? O que eu penso de mim. E quem só a Thaís sabe o que ela pensa de si. Só eu sei o que eu penso de mim. E quem está assistindo e ouvindo a mesma coisa. Só você sabe o que você pensa de você. E isso é o principal responsável pela sua autoestima. Esse é o principal responsável. Não é o seu corpo. Eu sei que você olha no espelho, às vezes vai colocar uma roupa e não gosta. Às vezes se sente até realmente, como eu gosto de falar, né, o cocô do cavalo do bandido. Totalmente esquecido, um zero à esquerda, né? Mas, de fato, o que mais vai trazer impacto na sua autoestima é o que você pensa sobre você. É o que você pensa sobre você. Inclusive, é isso que explica porque existem pessoas... Isso não é preconceito, tá? É que eu tô falando, né, porque é o padrão como impera ainda na mente das pessoas. Quando as pessoas pensam assim, uma pessoa obesa vai ter autoestima alta, o normal é as pessoas acreditarem que não. E é justamente isso que explica por que pessoas obesas têm autoestima alta. Porque tudo bem, a pessoa ela tá ali obesa, ela ganhou peso e tudo mais. Só que para o que ela pensa de si, ela tá vivendo de acordo com o que ela pensa de si. Então quando a pessoa ela é muito congruente com o que ela escolheu para ela, os valores dela e tudo, e ela é daquele jeito, ela gosta de si. Ela encontra motivos para gostar mais e mais de si. E é por isso que algumas pessoas, inclusive, vivem absolutamente autoestima alta, felizes, com corpo obeso. E essas pessoas precisam ter espaço na sociedade para terem autoestima mesmo com corpo obeso. Eu não estou passando a mão na cabeça da doença. A doença a gente não pode esquecer, que ele pode trazer um risco para ela em algum momento. Mas em matéria da pessoa ser feliz, dela gostar de si, ela tem total direito. Total direito. Porque a autoestima dela vem do que ela pensa de si. Do que ela acredita em si. Do que ela sente em si. Se para ela é importante ser uma mulher ou um homem guerreiro. E é. Se para ela é importante não desistir das coisas. E ela não desiste. Se para ela é importante, ou para ele, né? É importante ser uma pessoa gentil e educada. E ela é. Tudo que está relacionado ao que ela pensa ser importante, ela é ou ele é. Essa pessoa tende a gostar de si. Ela tende a valorizar a si mesma. Ela tende a ter uma autoestima bacana. E ela tende a encontrar mais e mais motivos para gostar de si mesma, às vezes com o corpo obeso. Tá? Então, assim, você quer melhorar a sua autoestima? Eu te aconselharia que você focasse em coisas que você comece a melhorar o poder da sua palavra, o poder da sua promessa, de você cumprir as coisas. Se essas coisas, inclusive, conseguirem te trazer emagrecimento também. Exemplo. Se você sempre falou que ia começar essa academia e nunca começou, ou começava uma semana e parava, começa a cumprir isso, que vai te levar para o emagrecimento, né? Mas cumprir isso de uma maneira que você consiga de verdade cumprir sem parar. Ah, eu estava sempre prometendo que eu ia fazer aquela aulona, né? Aquela aula de musculação, de funcional, que eu ia sair de lá acabada. Bacana, só que às vezes isso é um preço muito alto para você conseguir. Às vezes na sua rotina não está bem organizada ainda, e uma hora você não tem todo dia. Mas às vezes você consegue 20 minutos. Então se você consegue cumprir 20 minutos todo dia ou do jeito que você propôs, você começa a fortalecer sua palavra. Sua palavra começa a ter valor, começa a ter sentido. E você volta a confiar em você. Esse voltar a confiar em si é fundamental. Porque é como se a sua autoestima finalmente respirasse. Sem ar, e ela respira, ufa, finalmente eu estou voltando a confiar em mim, né? Nesse processo, você sentiu que você passou a confiar mais em você, Thaís? Me conta com sinceridade.
Sim, porque eu acho que antes eu tinha menor controle, não dizer controle, mas eu sentia que eu perdia, né, que eu não estava ali no comando das minhas ações, ou mesmo que eu falava e não ia fazer, o fato de procrastinar mesmo, né? Procrastinar, eu falava e não fazia. Às vezes eu fazia, mas não fazia no horário que eu tinha previsto. E aí, te dá medo, te dá insegurança, te dá ansiedade, porque você não tá no comando ali. Então, quando você não tá no comando, você tem medo. Medo, eu não sei explicar, mas te dá um certo medo, porque você não sabe como que vai ser. Dá uma insegurança, né? Porque você não confia em você mesma. E aí, a partir do momento que você começa a cumprir mais, você começa a ter mais confiança em você, você começa a ter menos medo, né? É uma bola de neve, né? E aí você quebra essa bola de neve. Então, confiar em você faz toda a diferença. E para mim, mesmo no histórico
Por exemplo, meu pai, ele falava comigo: olha, domingo a gente vai no parquinho, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e chegava e não fazia. Porque ele queria fazer, só que ele sempre foi um pouco enrolado com o horário, acaba que ficava tarde demais, ou mesmo que procrastinava ali. E aí era. A palavra ali, eu cresci, né, com a palavra ali não valendo tanto assim, porque eu ficava. E criança fica esperando, né? Você promete uma coisa pra criança, a criança só pensa naquilo o tempo inteiro. E aí acontecia várias vezes, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, só que só ficava na palavra e não fazia. E aí eu cresci eu mesma não tendo palavra comigo mesma, né? De ainda mais que eu sou que como ele, né, sonhadora, quero fazer tudo. Um problema meu é o foco, né? Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E é coisas que não dá, não entra. E aí eu falo e acabo não fazendo, porque não é viável tudo ao mesmo tempo, né? E aí que a gente também foi trabalhando de priorizar, né? O que que a gente vai priorizar aqui, vamos focar. E o que eu falar, eu vou fazer. Então, eu não vou falar que vou fazer tudo, porque antes de falar, eu vou verificar que é viável, né? E eu não vou falar que eu nunca fiz atividade física. Então, eu vou correr uma maratona todos os dias. Eu não vou falar isso mesmo que eu queira, né? Tá empolgado ali, motivado, mas não, vamos colocar ali, começar aos poucos. E aí a gente ganha confiança nos poucos, né?
Um
A
dos
gente
quatro compromissos,
sabe.
né? Para quem quer se aprofundar mais isso, leia o livro Os Quatro Compromissos. Um dos compromissos, spoiler, né, é o poder da palavra. Lá ele aprofunda nisso, para você entender que o poder da palavra não é brincadeira mesmo, não. Tanto é que ele é o compromisso número um, se não me engano. Os outros três derivam dele. São derivação do primeiro. Esse primeiro do poder da palavra é o mais importante deles. Porque pensa com você, se a sua palavra ela não ganha vida, se você não honra ela, mais nada vale. Mais nada. Tudo nasce a partir da sua palavra, com você, com os outros. Então, por isso que a gente precisa nos. Não é fácil, não estou falando isso que tipo, é fácil, não é. Mas a gente precisa fazer um trabalho para colocar em ordem isso, né? Para levar isso mais a sério. O que você está falando, eu acho muito legal. Sim, interessante é a melhor palavra, não é legal. Interessante, porque coisas que a gente vê nos nossos pais, a gente acaba construindo padrões. Uma coisa que você está falando aí sobre o seu pai, uma coisa que eu lembro do meu, assim, meu pai, ele era pedreiro, né? Então ele tinha um trabalho muito cansativo mesmo. Então isso esgotava ele. Então era comum, por exemplo, eu ficar enchendo o saco dele, né? As paciências dele, para ele jogar videogame comigo, para ele jogar bola comigo, fazer alguma coisa comigo. E vez de outra ele prometia. Só que assim, raramente ele cumpria. E aí a desculpa dele era sempre o quê? Tava cansado. Que tinha feito outras coisas. O que que isso começa a pegar no nosso inconsciente? A gente começa a pegar que, tipo, é normal a gente quebrar algumas palavras por outras coisas que são mais importantes. E essa questão de ser importante, ela varia com a vida. Isso pode ser um baita problema. Eu entendo que ele fez o melhor que ele pôde, mas se eu fosse seguir isso cegamente, eu ia ter sérios problemas. Ia fazer muitas pessoas infelizes, né? Porque pensa, por exemplo, só em questão de relacionamento. Eu prometo uma coisa para alguém e não cumpro por conta de outra coisa. Isso começa a desgastar o relacionamento. A pessoa começa a não confiar mais em você, sabe? Porque você fala uma coisa e não faz. Comigo. Falo que ia fazer uma coisa importante e não faço. Aí eu deixo de confiar em mim. Então, o que a gente vê com os pais, eu aconselho todo mundo que estiver assistindo, estiver ouvindo também, a repensar essas coisas. Coisas que você via, às vezes, seus pais fazendo, prometendo que ia fazer, não fazia. Começa a questionar, começa a lembrar, começa a resgatar que é bem provável que algumas dificuldades que você tenha com um comportamento vem daí. Você não filtrou e está no piloto automático. Você vê como normal, porque seus pais faziam. E vamos lembrar, tudo que nossos pais fazem, não tudo, mas boa parte daquilo que nossos pais fazem, é comum a gente ver aquilo como normal. A gente normaliza. E esse normalizar é um problema, que a gente não questiona, né? E ali pode ter sérios problemas. Olha, por exemplo, se você assistiu seu pai estressar com o trabalho, chegar e encher a cara em casa. Você vai normalizar isso sem filtrar? Tem pessoa que normaliza, mas não filtra. Por quê? Pelo efeito afetivo, né? O efeito afetivo que tinha pelo pai, pelo amor que tinha. E não filtra. E aí a pessoa começa a desenvolver ver isso também. Nem precisa ser com bebida, às vezes. Pode ser com comida. Pode ser com surtos de raiva. Né? De falar, de, às vezes, bater. Não filtra. Porque viu o pai fazendo. Ou a mãe fazendo, o que for. Tá? Isso é bem importante mesmo. Porque muitos comportamentos nascem daí. Thaís, a gente tá caminhando pro final. Eu queria ter umas três perguntas aqui que eu acho bem legal. Pro pessoal entender, né? A gente falou bastante como era, a dificuldade que você enfrentava. É, hoje, o que você acha que vale a pena destacar de como sua vida tá hoje? Tipo, em comparação antes, né? E se depois? Como que tá hoje? O que melhorou? O que você acha que vale a pena destacar?
É qualidade de vida. Eu acho que... o emocional. Tá, qualidade de vida emocional, porque... Aí eu te explicar.
Esse qualidade de vida emocional, você tá dizendo ter maior autocontrole? O que especificamente?
Sim. É igual como a gente falou, por exemplo, da confiança, né? Uhum. É tudo bola, é uma bola de neve. Então, a partir do momento que a gente tem mais confiança em nós mesmos, emocionalmente eu sinto menos medo, porque eu sei que eu vou cumprir, menos ansiedade, mais segurança, né? A segurança, ela gera uma ansiedade, um medo.
Uhum.
Então, eu me sinto melhor comigo mesma, né? Mais autoestima, porque eu sei que eu tô ali caminhando no caminho certo, que eu tô cuidando da minha saúde, que eu não tô me autodestruindo, né? Porque teve algum vídeo seu uma vez que você falou que eu acho que é complicado se entrar aqui sem contexto, né? Mas tem comportamentos que a gente
faz. Trechos sem contextos pode dar margem
para vai dar problema, né? Mas assim, tem comportamentos que são autodestruidores, né? Por exemplo, o cigarro, para mim, é um comportamento autodestruidor. Como se fosse um suicídio ali, de pouquinho a pouquinho. E mesmo o vício, né, com doces, comer muito doce e etc. Mas, assim, é um bem-estar com você mesmo, sabendo que você não está autodestruindo, que você está contribuindo para a sua longevidade, para ser uma velhinha com boa saúde, sem precisar da ajuda dos outros. Então, emocionalmente, você se sente bem, sabendo que você está ali no caminho certo. Que você erra, claro, mas você sabe lidar melhor com seus erros também, né? Não fica ali se culpando, se martirizando, que eu sou coitadinha, que você tá ali no comando, você vai corrigir seu erro.
Então, entendi. É como se antes fosse algo que você não conseguia lidar com isso, né? Você tinha dificuldade em lidar com isso. Era um problema para você lidar com isso. Até por tudo que a gente conversou aqui hoje. Mas hoje você tanto vê a importância disso, quanto consegue praticar. Importante a gente frisar que o praticar não abstém de erro, ela erra também. Mas é como você trouxe hoje, né, uma fala da Moje Cohen, né? É a gente corrigindo o que a gente deixa de errar. Então, quanto mais eu vou corrigindo, eu vou percebendo, e tem erros que são bem complexos, gente. É o que eu estava falando, tem coisas às vezes que você carrega de coisas que você normalizou por conta dos seus pais. Então, às vezes, são coisas muito profundas. Só que a gente tem sempre a escolha. Eu vou cruzar os braços, deixar isso ficar assim, ou eu vou começar uma transformação que vai levar um pouco de tempo, mas que vai finalmente trazer aquele Rafael, aquela Thaís, né? Aquela Patrícia, aquela Fabiana, aquela Dayana que você quer ser, vai ter orgulho de ser. Então vale a pena, tem coisas assim que vale muito a pena, por mais que a gente sabe que vai ser um trabalho, às vezes, que leva um pouco mais de tempo, às vezes que faz a gente olhar no olho de algumas coisas que a gente não quer olhar. faz parte. E eu acho muito importante a gente se dar o luxo de errar. Não assim, de abraçar o erro e passar a mão na cabeça dele, mas de que, tipo, eu tenho o direito de errar, sim, porque para aprender a gente precisa errar, né? Eu tenho feito algumas meditações agora, voltei a usar o Meditopia depois de alguns anos. Gostei muito do Meditopia, mudou bastante. Naquela época, parece que já tinha me enchido de saco, sabe? Era tudo a mesma coisa. Mas eles mudaram, eles trouxeram uma... Tá bem mais completo agora. E as meditações que eu tenho feito esses dias tá falando bastante sobre essa questão de erro, né? Quando a gente não aceita que a gente pode errar e a gente tem, sabe? A gente tem a permissão para errar. Não quer dizer que a gente passa a mão na cabeça do erro. A gente tem a permissão para errar. Quando a gente faz isso, nossa, o peso das costas quase some, talvez. Porque a gente tem a permissão para errar. O que importa é a sua posição, né? A sua decisão, igual você falou, de estar no comando, de olhar e falar, cara, chega de piloto automático. A minha vida é a minha vida. Eu quero olhar para coisas que eu não concordo, vou começar a trabalhar. E quero olhar para as coisas que eu concordo e vou começar a defender, se eu não defendia. E nisso eu vou errar. Nisso vai haver erro, nisso vai haver equívoco, nisso vai haver procrastinação. Vai haver sim. Porque às vezes são coisas que você está empurrando com a barriga faz anos, às vezes 30 anos, dependendo de quem me segue. Às vezes 20, 30, 40, 50 anos. E aí você pensa que uma coisa vai ser fácil? Eu procrastinei coisas durante 30 anos. A partir do momento que eu comecei a trabalhar elas, umas foram fáceis, outras foram absolutamente desconfortáveis. Mas não me arrependo. Continuo trabalhando algumas. E como eu sempre gosto de comentar com o pessoal lá do meu estudo do Evangelho, vou até o meu último dia de vida trabalhando. Né? Por mais que eu não saia dessa vida, eu posso sair sem ter corrigido, sem ter melhorado. Posso sair. Mas que eu vou levar um soco no queixo, ficar na lona e desistir, eu não vou. Eu vou levantar para levar outro soco no queixo, sabe? Eu não fico na lona, eu vou levantar para tomar outro. Porque quanto mais a gente toma o soco, mais o soco, menos o soco dói. E mais a gente consegue lidar com ele, né? O primeiro soco é o que mais dói. É aquele que mais te deixa na lona por um tempo, na contagem do juiz, até você levantar, né? Eu tô falando essa metáfora porque eu sou muito fã de rock, né? Rock Balboa. Então lá no rock o Fábio aborda muito isso, essa metáfora pra vida, né? De você apanhar e levantar. Apanhar e levantar. E eu acho que, assim, até aproveitar e fazer uma crítica construtiva, lógico. Tem pessoas que levam essa mentalidade pro trabalho. Tem pessoas... Opa, cortou aqui. Tem pessoas que são incríveis nesse ponto de vista. Tipo, levam rasteira no trabalho. Levam nãos, né, em entrevistas de emprego, essas coisas, e não existem, são assim, ó, casca grossa, vão até conseguir, mas quando olham para a sua própria saúde, não levam essa postura. Se você é capaz de fazer isso em algum ponto da sua vida, você é capaz de fazer em qualquer outro, você só precisa se educar a isso. Tá? Então, se você sempre foi casca grossa, não desistia no trabalho, você é capaz de fazer isso pela sua autoestima, pela sua saúde, pela sua família, por você. Você é capaz, tranquilamente, de fazer isso. Só precisa querer, de verdade, ir atrás de fazer isso. Porque nós somos capazes, de verdade. Como que você se sente hoje, Thaís?
Eu me sinto bem.
Como você se sente, comparado a, sei lá, que a gente já faz um tempinho que a gente está junto, né? Comparado a 2 anos atrás. Como que você se sente?
Eu me sinto mais evoluída, mais madura, resumindo é isso, eu me sinto mais madura emocionalmente, porque visto que a minha relação com a alimentação, ela sempre esteve ligada ao emocional, né, hoje em dia eu me sinto mais madura. Além de ter aprendido bastante com o nosso trabalho, com o podcast, com seus trabalhos que você disponibiliza gratuitamente, lendo alguns livros também, hoje em dia eu me sinto mais madura. E é isso.
Ótimo, hein? Se sentir madura.
Ainda tem muito a aprender, com certeza. Né?
Eu sei, tem muito a aprender. Eu sei que você está se achando.
Eu sinto
eu acho muito gostoso.
Eu evoluí, né? Eu vejo quanto imatura eu era emocionalmente. E eu ainda, às vezes, né, eu vejo que eu tenho vários comportamentos imaturos, mas eu consigo a gente olhar para os comportamentos e ver que eles são imaturos, sim, né? Coisa que antes eu não conseguia enxergar, eu normalizava. Porque talvez a maioria das pessoas normalizam, mas não é porque todo mundo normaliza que realmente eu tenho que tomar isso como normal.
É. Né? E assim, uma das coisas que eu acho que estão presentes nisso que você está falando, aquela sensação de a gente olhar para trás e ver o quanto a gente mudou. Isso é muito gostoso. A sensação de você olhar e, assim, uma pessoa que te conhecia há 1 ano atrás, vocês ficaram 1 ano sem se ver, e essa pessoa te vê hoje, ela vai notar diferenças em você, entende? Ela vai notar diferenças na maneira como você pensa, às vezes, na maneira como você se porta diante de algumas situações. Nossa, como está diferente, né? Para mim é um elogio, elogio demais isso. Alguém fala, nossa, como você tá diferente? Isso para mim mostra que o quê? Poxa, que bom, né? Não tô parado na vida. Eu tô mudando, tô... É, às vezes pode ser que eu esteja mudando para ruim, pode ser que sim, né? Mas a gente sempre tem um cuidado para melhorar para melhor, né? E se a gente perceber, se alguém mostrar pra gente de verdade que a gente tá mudando para ruim, para não tá sendo bom, a gente tem a humildade também de reconhecer isso e trabalhar, né? Para melhorar. E a gente vai encontrar muito, acho que é importante citar isso aqui, é, porque às vezes a sua maturidade, Thaís, vai ser vista como imaturidade para outras. Faz sentido?
Faz sentido.
É. Então, assim, isso é para todo mundo. O que eu quero dizer é que, assim, não quer dizer que por você ver como maturidade ou como progresso, os outros precisam ver. A gente não deve alimentar essa expectativa. Às vezes, por exemplo, mulher que tem uma família, casada, tem filhos, e aí você começa a se cuidar, se priorizar, talvez inspirada pela Thaís, começa a fazer algumas modificações nos seus hábitos, e você se sente muito bem com isso. Você se sente mais madura, você se sente mais no comando, você se sente que está cuidando mais da sua palavra, está zelando mais por isso, né? Está honrando mais ela. E aí pode ser que seu esposo ache que você está um... Não vou usar a palavra para ou não, mas está chata, né? Às vezes seu esposo pode achar isso de você. Mas, assim, a interpretação dele por conta da lente que ele usa, de como ele vê a vida. Às vezes seu esposo pode ser uma pessoa que se habituou ao longo da vida a só receber recompensas por tudo. Então, tipo, qualquer esforçozinho, recompensa. Qualquer esforçozinho, recompensa. Então, pode ser uma pessoa que está sempre dependendo de recompensa, de alguma muleta que torna essa pessoa mais contente naquele momento, né? Que ela tenha prazer. E a hora que vê você tendo esforço, fazendo mudança, sabe? A pessoa fala, nossa, pra que isso? Que futilidade. Isso era mais legal antes. Às vezes o legal, o que está querendo dizer por baixo, é tipo, você era mais útil antes, né? Você bebia comigo, você comia muito comigo, então você era útil para o que eu queria fazer. E assim, a gente precisa desenvolver um certo termômetro. Um termômetro para aceitar as pessoas como elas são. Não estou falando para você aceitar a qualquer custo, né? A gente não deve aceitar as pessoas a qualquer custo. Você, pela modificação de pessoa que você está fazendo na sua vida hoje, qualquer pessoa que está ouvindo isso agora, né? Você vai desenvolvendo novos valores, é normal. É, isso prova que você está evoluindo, você está melhorando, você está progredindo. E aí pode ser que as pessoas que você convive não compartilham mais esses valores. E aí você vai desenvolver uma maneira de... É possível conviver com essa pessoa, ter ela na minha vida, mesmo tendo essa divergência? Vão ter pessoas que sim, mas vão ter pessoas que não. E aí a gente precisa ter coragem, né? Para causar um certo afastamento, às vezes colocar ponto final, né, em ciclos. Né? Às vezes as pessoas colocaram ponto final em ciclo com você e você ficou desalentado, desorientado. Acontece às vezes, né? A mulher, por exemplo, passa a ser muito mãe, muito dona de casa. Ela não é mais a esposa, ela perdeu até o cuidado consigo. O marido não enxerga isso conscientemente, às vezes de uma maneira inconsciente, não vê mais aquela esposa que ele se casou, perde o encanto, finaliza o relacionamento, a mulher não sabe por quê. E aí ela se sente sozinha. Por quê? Na visão dela, ela fez de tudo pela família, claro. Mas houve aquele ruído no relacionamento, que não souberam lidar, obviamente. Né? E às vezes pode ter pessoas que estão passando por isso agora. Você tem toda a liberdade do mundo para o quê? Recomeçar a sua vida. Recomeçar. Para recomeçar, as pessoas às vezes têm medo, né? Mas olha, o recomeçar é tão presente, né? Eu não sei se vocês gostam, se vocês são muito visuais, né? Gostam de prestar atenção aos detalhes da natureza. Eu sou assim, sempre fui assim, desde criança. E se você for analisar, eu sei que a gente tem um símbolo muito grande no nosso ano, que é a virada do ano, né? É o Réveillon. Aí todo mundo vai lá, faz promessa, a vida vai ser diferente. Vixe, esse ano eu vou conseguir um relacionamento muito bacana pra mim. Eu consigo um emprego muito bacana pra mim. Pessoas fazem promessas. E às vezes promessas a gente tá cansado de saber, né? Às vezes elas morrem pelo caminho. Só que a gente não para perceber que a gente tem um recomeço todo dia. Que é o dia. Né? Todo dia o sol raia pra você. E isso eu vejo hoje como se fosse um presente. Vocês já estão falando isso pra uma paciente. É um presente que Deus tá te dando. Aquilo que você acredita, tá? Se você acredita em Deus, força do universo, o que for. É o que aquilo que você acredita está te dando, está te presenteando, está te convidando. Se você acorda com os olhos abertos, se você acordou viva, vivo, e tá raiando o dia, é um convite. Você tá sozinha, você tá sozinho, tá para recomeçar a vida, é, recebeu um diagnóstico muito ruim do médico, da sua saúde, que você tá em risco de vida, você acordou, tá vivo, é um recomeço, é um convite. E aí, vale a pena a gente olhar assim e falar, vou aceitar esse convite? Eu espero que sim. Porque quando a gente aceita um convite de recomeço, a nossa vida recomeça. E às vezes você pode recriar a vida do jeitinho que você quiser dessa vez, e não do jeito que deu para ser, qual foi da outra vez. E arrisco dizer, tá? Podem ter pessoas que estão ouvindo isso depois, sei lá, estão com 50 anos e acreditam que, não, mas o tempo já foi para mim. Olha, às vezes a gente vê isso no Instagram, a gente se emociona, curte, fala que legal, mas a gente não permite que aquilo aconteça conosco. Quantas e quantas histórias que vocês já viram? Eu já vi algumas passando pela timeline para mim, mostrando de casal de idoso, por exemplo, que se conheceu, viveu ali, estão juntos há 5 anos, e os 5 anos que estão juntos são os 5 anos mais felizes da vida. Toda a vida. A gente acha lindo, tal, 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 mas a gente não se abre para isso. A gente precisa fazer um movimento de se abrir. Aquela senhora, aquele senhor se abriram para isso. Eu estou dando um exemplo do relacionamento, que é muito comum a gente ver isso. Mas para a saúde é a mesma coisa. Tem pessoas que estão ali, ó, em obesidade, situações muito graves, com diabetes, e a gente vê, às vezes, vídeos de pessoas que mudaram a vida. A gente acha lindo e tal. Essa pessoa se abriu para isso. O que você precisa fazer para ter esse resultado? Se abrir também. Só se abrir. Se abrir, acreditar, aceitar que você pode começar do zero para construir a vida que você quer, a autoestima que você quer, a saúde que você quer. Inspirado, talvez, no que a Thaís trouxe aqui hoje para a gente. Né? Ela tinha as dificuldades dela. Nessa semana também passou por aqui a Júlia, a Ruiara, cada uma tinha suas dificuldades. Algumas coisas entre vocês similares, outras bem diferentes, e é natural. Né? Mas todas têm uma coisa em comum. Todas olharam assim e falaram, ah, piorar eu não vou não, eu quero melhorar. Então eu quero melhorar. Na situação que eu vejo, eu quero ficar melhor. Eu quero olhar para a minha vida e saber que, por mais que eu esteja com 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu estou hoje fazendo melhores escolhas, eu estou hoje vivendo melhor. Isso é o que mais vai importar, de verdade, né? Para você acordar cada dia e falar, tô vivendo a minha vida. Às vezes sozinha, sozinho, às vezes acompanhado, acompanhada, mas você está vivendo a sua vida. Deixa eu ver o que a Marta colocou. Muito legal, Thaís. Thaís, você quer deixar um último recado para o pessoal? Como se fosse um conselho do que você aprendeu até aqui, do que você tem como muito importante, você acredita que vale a pena aconselhar o pessoal?
Você tá ouvindo? Primeiro, o meu conselho é não desistir, porque que a gente vai errar é certo, é certo. E não vai ser nem o primeiro nem o último, com certeza a gente vai errar várias vezes. Então é não desistir e também não se martirizar, porque vou focar mais na solução, focar mais em corrigir na solução do que ficar ali focalizando no problema em si. Mas é não desistir, de se priorizar, né, e continuar.
Muito bom. Para tudo tem uma solução, né?
Sim.
Às vezes a gente fica abraçadinho lá com o erro e, ai, deixa eu aqui chorando minhas pitangas, né? Deixa eu aqui chorando minhas pitangas.
A gente mas fala mais aqui. A gente fala aqui mais com relação à alimentação, mas eu falo com relação para a vida mesmo, né? Com relação a tudo. E ainda mais porque outras áreas, né? Algumas ferramentas que a gente fez, né? A gente viu que várias outras áreas da vida estão relacionadas com a alimentação, então é mais um conselho para a vida mesmo, para estar tudo interligado.
É isso aí. Está tudo interligado. Quando a gente entende que meu trabalho, minha vida pessoal, minha vida conjugal, espiritual, enfim, entre outras aí, afeta a maneira como você come, a gente começa a entender que como a comida, ela faz parte da nossa vida mesmo. E que essa ideia só de você ficar em dieta não vai resolver o seu problema. Porque o que você está fazendo com a comida é um reflexo dessas coisas. Se a gente não coloca em ordem essas coisas, o comportamento com a comida vai prevalecer. Você pode fazer bariátrica, você pode fazer a dieta que você quiser. Você vai ter um resultado? Sim, você vai ter um resultado. Mas é bem provável que esse resultado não seja sustentável. É um resultado que você vai se frustrar bastante. Né? Porque, tipo, cara, ter aquela sensação, eu já tive, assim, não foram muitas vezes, mas já ter aquela sensação de que você se doou, se esforçou, e de repente, em algum momento, aquilo parece que esvai pela sua mão, isso desanima muita gente. É desanimador, não adianta falar que não é, porque é desanimador. E você evitar disso acontecer, por quê? Porque você está focando naquilo que realmente importa, né? De trabalhar e modificar ali comportamento, às vezes velhas crenças, maneiras de se relacionar com a comida, aí é outros 500. E você passa finalmente a sentir-se confiante com quem você está sendo, com a comida. Né? Hoje o Thaís tem isso, né? Está desenvolvendo isso conforme os dias passam, conforme o tempo passa. Hoje você é melhor do que você era antes, né? Tem uma coisa que um dos mentores lá de estudo sempre fala, que assim, hoje essa sua versão é a melhor versão sua que já existiu. E aquela sua primeira versão tem raiva dela. Porque a sua primeira versão, ela gostava de todos os prazeres que ela podia ter sem ter consequência alguma. Todo mundo um dia começou a fazer mau uso da comida e não engordava, não tinha problema. Então aquela versão lá adorava isso. Só conforme os problemas foram surgindo, você precisou ir atrás de modificar. E nessa modificação, você coloca em ordem a sua vida e os prazeres que você tinha e tem muda. E aí é aquela sua versão meio que faz birra, sabe? Não, mas eu queria que fosse como antes. E a gente precisa olhar para o que a gente tem, né? O que está diante de nós hoje. Às vezes hoje você é uma pessoa diabética. Você precisa levar a vida como uma pessoa que vai sair, vai vencer o diabetes. Às vezes você hoje está com uma pessoa... Você é uma pessoa que está com uma doença inflamatória que te causa muita dor. Sei lá, uma síndrome do ovário policístico. Mulheres têm... Tem uma paciente que tem lipedema. Você precisa levar a vida de acordo com isso. Não adianta ficar ignorando isso. Levar em consideração. Você é uma pessoa que é obesa e quer deixar de ser. Quer sair da obesidade. Você precisa levar a vida assim. Não adianta a gente negligenciar isso e olhar só com o olhar do prazer, sabe? Aquele olhar nosso mais infantilizado. A gente precisa, sim, ter responsabilidade. Thaís, muitíssimo obrigado por você ter passado por aqui, pelas suas palavras, pelo seu tempo, seus conselhos, sua abertura, sua transparência, né? Tenho certeza que vai ser útil para algumas pessoas, tá? Muitíssimo obrigado mesmo. Vamos fazer um print aqui da live? Você topa?
Topo.
Dá um sorrisão daí que eu vou dar um sorrisão daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Um, dois, três e... consegui. Legal. Gente, essa live fica salva aí por 7 dias. Se quiserem rever, se lembraram de alguém, quer compartilhar essa live com alguém, né? Nossa, às vezes alguém que é uma situação bem parecida com a Thaís, compartilha. Fechado? E é bem provável que um dia, daqui uns dias, semanas, deve aparecer no podcast esse episódio também. Obrigado, Thaís. Boa noite aí pra você, tá?
Boa noite pra você também. Tchau, boa tarde, né?
Aqui é tarde. Boa Obrigado. Tarde. Tchau, tchau. Obrigado, Marcos.